É chegar nos ambientes acadêmicos e as pessoas ficarem procurando onde é que está a pesquisadora, onde é que está a professora. Isso já aconteceu comigo N vezes e aconteceu com outras colegas minhas também, né, professoras universitárias negras. Mas eu estava com duas professoras brancas e elas estavam conversando um pouquinho destacadas de mim e eu fiquei um pouco distante. E aí, quando nós começamos a caminhar, esse funcionário da UFMG pergunta: Ah, você está indo para onde? E eu falei: Estou indo para a reunião, vamos lá. Ele falou: Mas você está acompanhando quem? E aí eu não entendi. Falei: Não, estou indo para a reunião tal, com o reitor tal, da universidade tal. Era uma reunião com o reitor de uma universidade da Austrália. E aí ele fala: Sim, mas quem você está acompanhando? Ele repete a pergunta.
Nossa.
Aí a ficha cai, né? Aí eu: Desculpa. A voz engrossa, gente, é um negócio assim que o rosto queima, o sangue ferve. Eu falei: Desculpa, eu esqueci de me apresentar. Aí eu despejei o currículo Lattes em cima dele, assim, né? Blá, 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 despejei os títulos, ele ficou sem voz, coitado. E falei: Por favor, eu tô te seguindo, eu estou te acompanhando. E aí fomos até a sala onde estava acontecendo a reunião.
Alô, 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 Eu acho que eu vou mudar essa entrada, porque toda vez eu falo, ah, começa mais um episódio. Não é mais um episódio, né? Fica meio estranho, né? Mas já começou, vamos lá. Vamos assim mesmo. Começa agora um grandioso episódio bônus do Alô Ciência. Melhorou, né? E esse episódio bônus é com a Rosi Isaías, que participou do nosso episódio sobre biomas. Os nossos episódios sobre biomas, eu acho que vai virar dois, esses dois episódios ficam tão grandes, né? Rosi Isaías, por favor, apresente-se aí pro pessoal, quem é você?
Olá a todos, o Lucas já adiantou meu nome, eu sou a Rosi Isaías. Eu posso me apresentar de várias formas, mas aí eu fiz uma síntese que depois nós podemos desdobrar, né? Eu sou uma mulher de 56 anos, negra, carioca, professora, já fui professora de inglês, já fui professora da educação básica, de ciências e biologia, me tornei botânica, fiz mestrado no Museu Nacional da UFRJ, doutorado na USP, capital, prestei concurso para a UFMG, virei professora universitária, me mudei para Belo Horizonte e daí começa uma longa trajetória, né? Atualmente sou pesquisadora nível 1B do CNPq, salvo melhor juízo, a única pesquisadora negra, autodeclarada negra, no nível...
Da CNPq?
Do CNPq, no nível 1. Eu achei que isso era meio exagero, porque foi apontado por uma colega da ciência da informação aqui na UFMG, que eu era a única... Aliás, eu vou corrigir, eu era a única negra, eu tinha entendido, de Minas Gerais. Nível 1C.
Ah, tá.
Aí eu fui... E falei, não, eu entendi errado, não é Brasil, é Minas Gerais. Aí eu fui olhar, melhor, deixa eu completar, não é do CNPq tudo, é da área de biodiversidade. E aí eu fui conferir e é isso aí, gente, sou eu mesma.
A nível, pera, a nível estadual.
Brasil, da biodiversidade. Brasil.
Caraca.
Se eu estiver errada, e se não a meu levantamento estiver errado, eu vou ficar muito infeliz, hein? Muito feliz em encontrar mais mulheres negras na área de biodiversidade, pesquisadoras nível 1 do CNPq. Mas o fato de eu estar aqui mostra que nós podemos e nós chegaremos lá.
É isso aí.
Gosto muito de cantar, então eu sou soprano do coral Cantáridas, que é o nosso coral aqui do Instituto de Ciências Biológicas.
É, esse daí do coral eu descobri agora, eu descobri hoje, né, tava pesquisando sobre seu nome. Falei, o que? Ela canta e não falou nada, a gente teve uma conversona grande.
Eu escondi esse detalhe, tem outros que ficam escondidos, mas é que são tantos os assuntos, né, Lucas, que acaba que...
E se você tá ouvindo a gente, esse episódio bônus, pela primeira vez, a ideia desse episódio é contar um pouco quem é a pessoa por trás da pesquisa, por trás da botânica, né, quem é essa cientista. Então, queria saber um pouco, Rosi, primeiro, qual foi a sua... Primeiro momento, assim, que você teve, que você olhou e falou assim, putz, eu quero trabalhar com botânica, ou eu quero ser bióloga. Quando... Foi desde pequeno? Você sempre soube disso ou não?
Não, não foi.
Não.
Eu cresci como uma, acho que como uma criança padrão, né? Eu costumo brincar também nessas apresentações que eu entrei na escola aos 5 anos de idade, minha mãe era professora, e como um determinado dia ela não tinha com quem me deixar, e me levou para a escola e pediu à professora da classe de alfabetização se eu podia ficar lá, né, quietinha no canto. Eu era uma criança tranquila, segundo eu me lembro, minha mãe me relatava. E daí eu fui para a sala. E na hora do famoso recreio, que é a hora predileta das crianças, né? A professora me devolve para minha mãe, indignada, dizendo assim: como que você ensinou uma criança de 5 anos a ler? E a minha mãe, ela não sabe ler. Aí ficou aquele dilema dado às duas, eu não tenho memória disso, claro. Mas a minha mãe contando que ficaram as duas naquele dilema, e aí descobriram! Minha mãe descobriu que eu sabia ler. Aí você vai me perguntar: como? Não tenho a menor ideia, não lembro, né? Mas deve ter sido por observação. E aí eu brinco que esse foi o meu primeiro ato de genialidade, primeiro e único. Depois, ó, depois ralação, muitas horas de estudo, muitas horas de trabalho para poder chegar aqui. Mas eu sempre pergunto aos meus alunos, eu acho que a resposta é clássica para 90% dos biólogos. De quem foi a culpa? Do professor ou da professora de ciências, do professor ou da professora de biologia. Então eu me lembro da minha professora Cândida, no fundamental, né? Naquela época eu chamava primeiro grau, que depois veio a ser minha colega de trabalho, porque eu fiz concurso para o estado, fui ser professora.
Ai, que legal.
Encontrei com ela nas escolas por onde a gente passou trabalhando. A professora Cândida, eu achava ela muito elegante, muito sabida, falava das coisas, né, das aulas de ciências com muita propriedade. Não tinha livros, não tinha anotações, ela simplesmente falava, 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 e eu achava aquilo fantástico. E depois, no ensino médio, o professor Mário, que também era muito eloquente, falava muito. Daí eu fiquei assim, na hora de fazer o vestibular, agora não existe mais, mas era o vestibular, eu fiquei assim, ai, será que eu faço nutrição? Será que eu faço biologia? Fazer biologia implicaria que eu seria igual à minha mãe, né? Ai, meu Deus, não queremos ser igual aos nossos pais. Esse dilema de todo adolescente. Bom, fui ver um pouquinho como é que era o trabalho de um nutricionista, o que o nutricionista fazia, o que o biólogo fazia. Falei, opa, eu acho que eu tenho mais veia para biologia. E aí, pronto. Tô aqui.
E seus pais aceitaram numa boa?
Hoje eu acho até que a biologia entrou mais em moda, tem mais destaque, nós temos nossas lutas aí, né, em prol do meio ambiente e tal. Mas quando eu cheguei e falei que ia fazer ciências biológicas, o meu pai refalou a frase clássica: mas minha filha, por que não medicina?
É. Sim.
Essa é a clássica, né? Por que não direito? Por que não engenharia? Por que não medicina? E aí eu disse, então, pai, porque eu pensei bastante e resolvi que eu não quero trabalhar com doença, não quero lidar com a morte, eu quero lidar com a vida. E assim ele se calou e nunca mais me perturbou com essa
pergunta.
Mas ele tinha muito orgulho de falar, eu tenho minha filha doutora, porque no fim das contas eu não sou médica, mas sou doutora, né?
Não é? Você é doutora das plantas? Você não estuda galhas em plantas? Galhas
exatamente.
É tipo um câncer de planta, não é?
É, não gosto muito de chamar de câncer, não, porque dá um peso grande, né?
Dá, né?
Mas quando a gente vai chamar a atenção do grande público, né, das pessoas em geral que não são da área biológica, a gente fala, ah, sabe aquelas bolinhas, aquela verruguinha, parece um tumor, aí depois a gente explica.
Uhum.
E uma vez que você mostre uma galha, e todo mundo começa a ver galha em tudo que é lugar, né?
É verdade.
É muito interessante.
É, aproveitando, então, se você tá conversando com alguém que não é da biologia, como você explicaria a paixão por plantas? Por que você dedicou a sua vida a estudar isso?
É, a paixão pelas plantas, eu acho que veio primeiro de uma... Veio meio enviesada, né? Porque eu fui na universidade, aquela coisa, tudo é lindo, tudo é fascinante, oh meu Deus, para onde eu vou? E a gente, né, entrando no mundo biológico, a gente tem que escolher, não dá para ser especialista em tudo.
Uhum.
À medida que você opta por um mestrado, por um doutorado, você tem que escolher. E aí, fiquei naquele dilema atroz, eu fui fisgada pelo mundo microscópio. Quando eu pus um microscópio na minha frente numa das aulas práticas e comecei a ver esse mundo que nós não enxergamos a olhos desarmados, eu falei, gente, é isso. Eu quero descobrir esses mistérios, porque eram muitos mistérios. E as lâminas de anatomia vegetal, que no final das contas é a minha grande ferramenta de trabalho, são fascinantes, né? Elas são lindas, maravilhosas. Sim. E aí eu pensava, será que eu faço genética? Será que eu estudo botânica? E aí comecei a ficar atenta e falei, gente, mas esse mundo vegetal é outro mundo, é algo que está fora da minha cabeça, né? Eu preciso colocar esse mundo vegetal aqui, eu preciso entender melhor. São seres fantásticos, estão aqui doando oxigênio para a nossa vida. Sim. Essa percepção eu tenho hoje, tá, gente? Essa percepção eu não tinha lá atrás, não, mas eu pensava assim, né? É muito fascinante. Eu quero conhecer um pouco mais. Eu acho que a curiosidade é o que move nós biólogos, né? Sim. Então foi um pouco dessa curiosidade. Hoje, quando eu converso com alguém que não é da nossa área, eu tento fazer isso, né? Chamar, olha, presta atenção, olha para uma planta. Você já parou para pensar como é que ela tá viva?
É.
Quais são os processos que tem lá? A gente acorda, respira, come, né? Libera os nossos rejeitos orgânicos. E a planta? O que será que ela faz? Já pensou que o grande rejeito dela, oxigênio, é o nosso? É a nossa molécula vital? E a pessoa vai ficando em xeque-mate, vai ficando...
Nossa, verdade! Nunca pensei por esse lado, assim.
É muito legal, assim.
Incrível.
Eu tenho colocado essa sementinha na cabeça dos meus alunos da licenciatura. Falei, gente, coloque as pessoas em xeque. Fala assim, olha, para de derrubar árvore, meu. Para de queimar a floresta. Olha só, vocês estão jogando fora as máquinas que produzem a nossa molécula essencial.
Sim. Uma coisa que eu falo muito, assim, quando eu quero, né, despertar o olhar de uma criança ou adolescente, eu falo, ó, a planta, ela faz tudo isso e parada ainda. Né? Ou não parada necessariamente, mas é muito lentamente, né? Plantas se mexem assim ao longo de muito tempo, né?
Uhum. Esse movimento que chama muita atenção, a nossa atenção para os animais, nas plantas é muito sutil, e isso acaba que é um dos argumentos para a gente dizer que não dá muita importância para a planta.
É, então, mas eu sinto que, e principalmente depois que eu fiz uma hortinha em casa, a gente precisa conviver com a planta, né? Você sentir o tempo dela, que o tempo dela é outro, não é o nosso. Não é, ou que a gente não tá vivendo hoje, né? É um tempo muito imediatista. Uhum. Eu acho que pra entender isso, precisa plantar, né? Plantar, entrar em contato, saber o nome.
Sabe que, você falou aí que eu escondi que eu sou soprano, né, do coral.
Sim.
E eu faço aula de piano. E essa semana, coincidentemente, meu professor de piano tava indignado que ele adotou uma cadelinha pequenininha, uma Basset Hound, e ela comeu várias plantinhas de pimenta que ele tinha plantado da semente, que ele tava cuidando. Poxa. Tava todo orgulhoso, era a primeira vez que ele tava cuidando de uma planta, e a planta tava bonita. A cachorrinha destruiu, ficaram dois pezinhos, ele falou que um com uma folha, o outro sem folha nenhuma. Mas foi isso, assim, agora você falou exatamente a mesma coisa que ele falou. Ele pela primeira vez conseguiu cuidar, né, de um ser vegetal, e tava orgulhosíssimo de vê-lo crescer.
É, só quem planta sabe e vira pai e mãe de planta. E nunca mais esquece, né?
Mas dá um astral bacana pra nossa casa, pros nossos ambientes, né?
Nossa, demais. Eu como com maior orgulho, assim, a minha taioba, uma abóbora, né? A minha abóbora é muito pequenininha, mas, nossa, eu fico mó orgulhoso, assim. Até posto no Instagram e tal, porque é isso, né? Eu que fiz do zero. Falando um pouco da carreira científica, Rosi, a gente fala aqui dos momentos lindos, maravilhosos, mas também existem algumas frustrações. Pelo menos eu senti isso um pouco. E aí eu queria que você falasse, existiu algum momento que você se frustrou no meio da carreira científica, que você fala, putz, talvez não valha a pena? Você já pensou em desistir em algum momento, assim, ao longo desses anos?
Olha, eu acho que desistir, não. O primeiro concurso que você não passa, que você não é aprovado, que você não consegue o emprego, que você não consegue a vaga, é frustrante. Uhum. Mas eu acho que isso é frustrante para todo mundo, não só para o cientista, né? Para o biólogo.
Uhum.
Então, eu fiz concurso para o Estado, passei, né? Fui professora da rede pública. Depois, eu fiz dois concursos para carreira universitária, e no primeiro eu passei, quer dizer, passar no concurso universitário quer dizer passar em primeiro lugar, né, gente? Porque é uma vaga, normalmente, uma vaga só. Certo. Então, eu passei, mas não levei, porque não era... só levou o primeiro lugar, eu não passei em primeiro lugar. Uhum. Então, dá uma certa frustração, e nós temos que ter muito cuidado para não sermos pegos pela síndrome do impostor, né? Você tem que continuar acreditando em você. Você tem que continuar acreditando que... Calma lá. Não foi o meu momento, mas eu sou capaz, eu tô trabalhando, eu tô estudando, eu vou conseguir. Então, não foi necessariamente, ó, meu Deus, não vou conseguir. Foi assim, poxa, foi uma frustração de eu podia ter feito mais e melhor. Eu preciso melhorar as minhas aptidões, eu preciso melhorar a minha escrita, eu preciso melhorar a minha didática, né? Porque tem prova didática, tem prova escrita. Então, foi aquele momento, assim, do checkmate. Eu não posso cair na síndrome do impostor, mas eu também não posso desistir. Eu preciso ver onde é que eu errei, onde é que eu não fui tão bem, para eu poder melhorar. E quando a gente submete o primeiro artigo científico e leva um não.
Ah, é?
Quem nunca? Quem nunca? Só quem nunca submeteu, né? Quem já submeteu seus artigos científicos já levou o seu.
É porque é uma dedicação muito grande para um artigo, né? É uma entrega muito gigante.
Muitas horas de trabalho. Mas também, à medida que a gente vai amadurecendo na carreira, vai ficando mais... Não é mais fácil, mas você vai entendendo melhor até a forma de escrever, a forma de expor as suas ideias, né? E a redação científica é um exercício.
Sim, é um tipo de escrita muito específica também, né? Uhum. É uma coisa que eu até tô tentando não me livrar, porque foi muito importante pra mim aprender a escrever no modo de um artigo científico, mas pra divulgação científica o texto é diferente. Você não pode fazer um podcast com a ordem de um artigo, por exemplo. Você começar a partir do contexto histórico, já era, você já perdeu o ouvinte.
Não vai funcionar, não vai funcionar.
Exato.
Você tem que ter noção do que a gente escreve. A linguagem escrita é diferente da linguagem falada. E o linguajar da divulgação é diferente do linguajar técnico. Mas eu acho que esse é o grande desafio, viu, Lucas? Parabéns para vocês que estão envolvidos nisso. É transformar difícil. O linguajar técnico num linguajar palatável.
Sim. Rosi, agora passando para outro lado aí, que eu até vi uma entrevista sua, foi pro Sindicato dos Professores, a PUB BH, da UFMG?
É, o APUB-BH, porque antes era associação e agora é o Sindicato dos Professores Universitários de Belo Horizonte.
Isso, eu vi uma entrevista que você conversou no Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, e você falou sobre como é ser mulher no meio da ciência, e eu queria fazer essa pergunta e também a mais, né, como é ser uma mulher negra dentro da ciência, né? Você acabou de falar que você é a única da...
salvo o melhor juízo, a única mulher negra, pesquisadora nível 1, uhum. Né? Na área de biodiversidade. Eu acredito que nas outras áreas existam, sim, outras. E gostaria muito de encontrá-las. É muito bom a gente saber que existimos. Uhum. Né? Então, Lucas, esse movimento todo de mulheres na ciência, mulheres e meninas na ciência... É muito interessante para a gente trazer essa visibilidade e essa colocação. Por que é importante? Porque nós, homens ou mulheres cientistas, acabamos tendo uma visão estereotipada do cientista homem, aquela figurinha do Einstein com os cabelos arrepiados, né, com óculos, fundo de garrafa, com aquele avental branco. Esse é o estereótipo do cientista. E nós, mulheres, nossa, quantas mulheres tem aí, né, fazendo coisas fantásticas. Outro dia eu usei na defesa de doutorado de uma aluna minha, eu falei, bem-vindo ao time das mulheres foda. Aí ela falou, bom, você que falou palavrão, não fui eu. Eu falei, não tô falando com palavrão, tô falando como adjetivo. Uhum. Espero não estar ofendendo ninguém aqui dos ouvintes do Alociência.
Não.
Né? Mas é assim, é difícil porque é um ambiente eminentemente masculino, onde os homens têm mais credibilidade do que as mulheres. Isso é meio no inconsciente coletivo, isso tá no inconsciente coletivo. É legal essa discussão para que as pessoas comecem a prestar atenção, né, de que existem mulheres, as mulheres cientistas estão aí, estão trabalhando, estão fazendo coisas bacanas. Não devemos nada para os homens. Agora, na academia, é terrível, sabe? Acho que os ambientes acadêmicos são terríveis. Sim. Porque você está numa reunião, eu não sei se eu comentei isso nesse podcast que você assistiu, essa entrevista, mas você está numa reunião, se pede a palavra uma mulher, independente da cor, raça, credo, né? Ela pede a palavra, fala, e em seguida o homem repete o que ela falou,
uhum.
aquela fala passa a ser dele.
Uhum.
E você vê isso acontecer em qualquer reunião, em qualquer situação. Aí você fica, poxa, mas eu acabei de falar isso e ele tomou a minha ideia. Sim, ele tomou a sua ideia. Você... E as pessoas passam a dar credibilidade para ele. E as pessoas digam, homens ou mulheres, tá? Não são só as mulheres. Mulher negra. É chegar nos ambientes acadêmicos e as pessoas ficarem procurando. Onde é que está a pesquisadora? Onde é que está a professora? Isso já aconteceu comigo N vezes. E aconteceu com outras colegas minhas também, né? Professoras universitárias negras. Se eu chegar com... É, uma outra mulher branca, a pessoa vai cumprimentá-la como se a professora Rosi Isaías. E aí né, a pessoa constrangida vai falar, a professora é ela. Mas todo mundo vai esperar assim. Eu já recebi essa pergunta, né? Você está acompanhando quem?
Nossa.
Aí eu, muito distraída, porque nem sempre você está com a questão ligada, né? Eu falei, não, tô te acompanhando, tô indo até a reunião. Né? Era um funcionário que estava nos guiando até uma reunião. Mas eu estava com duas professoras brancas, e elas estavam conversando um pouquinho destacadas de mim, e eu fiquei um pouco distante. E aí, quando nós começamos a caminhar, esse funcionário da UFMG pergunta, ah, você está indo para onde? E eu falei, estou indo para a reunião, vamos lá. Ele falou, mas você está acompanhando quem? E aí eu não entendi. Falei, não, estou indo para a reunião tal, com o reitor tal, da universidade tal. Era uma reunião com um reitor de uma universidade da Austrália. E aí ele fala, sim, mas quem você está acompanhando? Ele repete a pergunta.
Nossa.
Aí a ficha cai, né? Aí eu, desculpa, a voz engrossa, gente, é um negócio assim que o rosto queima, o sangue ferve. Eu falei, desculpa, eu esqueci de me apresentar. Aí eu despejei o currículo Lattes em cima dele, assim, né? Blá, 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 despejei os títulos e ele ficou sem voz, coitado. Falei, por favor, eu estou te seguindo, eu estou te acompanhando. E aí fomos até a sala onde estava acontecendo a reunião. Então é isso, sabe? Tá o tempo inteiro tendo que... O título tem que chegar na frente, você tem que se apresentar, você tem que falar, olá, eu sou a professora, doutora, Rosi Isaías. Eu não posso simplesmente chegar e falar, oi, eu sou a Rosi. Aí a pessoa vai levar mais 2 horas para perceber que eu sou a professora Rosi, coordenadora do curso tal, entendeu? Causa-se toda essa confusão. E tem uma outra coisa muito interessante. Aí já é uma coisa meio jocosa, mas no mesmo tempo.
Uhum.
Meu nome de citação é Isaías. Que é um nome masculino.
Nome de homem, aham, uhum. Sim.
Então, eu já cheguei em locais fora do Brasil. Isso foi, por exemplo, vou citar um caso específico na Espanha. Fui dar uma palestra numa universidade espanhola. E o professor que me recebeu, que me conheceu, me contactou pelo ResearchGate... E ele sabia que eu era uma mulher, mas aí na hora que nós estávamos lá, ele foi me apresentar para a plateia, ele disse assim, pois é, eu lia muitos trabalhos da professora Rosi Isaías, já era uma referência para mim no tema das galhas, das interações inseto-planta, das respostas da planta aos insetos e tal e coisa, e eu achava que era um homem. E aí está aqui com vocês uma mulher, professora Rosi Isaías, com a palavra. E eu fiquei assim, meio... Sabe aqueles 3 segundos que você fica olhando porque não tá esperando?
É, que foi isso?
Como assim, né? Ele não tinha me dito que ele achou em algum momento que eu era um homem. E aí você começa a prestar atenção. Aí eu começo a prestar atenção. Os meus alunos apresentando seminários, quando você vai apresentar um seminário de um artigo, né? Distribui o artigo para os alunos. Eles não se ocupam de ver qual é o gênero dos autores. Às vezes os autores são todas mulheres, são autoras,
uhum.
E eles se referem como os autores. Então, consciente ou inconscientemente, eu vou dizer que é do inconsciente coletivo, a gente acha que é homem. Ciência é um lugar para homem, ciência é um lugar para homens brancos, ciência é um lugar, quando tem uma mulher, ela vai ser branca.
A gente... faz, eu já vi muitos experimentos em escolas, né? Aquela coisa de, desenhe um cientista. Pra ver o quanto que uma criança Sim. imagina um cientista. Pra ver qual é o estereótipo, né? Mas isso tá também em adultos, né? E acho que isso daí é uma prova viva, né? As pessoas pré-assumem, né, que é um homem.
Tem um artigo, que eu não vou lembrar, eu tenho até que anotar esse artigo, porque algumas vezes eu comento ele. Tem um artigo em que os autores fizeram uma pesquisa distribuindo o mesmo currículo para diferentes grupos de pessoas que estavam em condições em posição de escolher um biólogo, um professor, não lembro exatamente. E era o mesmo currículo. Algumas vezes ele ia com gênero feminino, outras vezes ele ia com gênero masculino. E ao escolher a pessoa que ia ser adequada para aquela vaga, o avaliador tinha que justificar. E aí, quando era homem, eles justificavam que tinha espírito, que tinha demonstrado espírito de liderança, que tinha capacidade de orientar. E quando era mulher, eles colocavam esses quesitos como não cumpriu os requisitos para liderança, não cumpriu os requisitos para orientação, né? E dava notas baixas para esses quesitos, o mesmo currículo.
Perdão, mas isso daí é de algum concurso?
Não, foi uma coisa, foi fake, né? Foi feito para testar.
Aham,
entendeu?
Entendi.
Você submete para diversas pessoas o mesmo currículo em diversas instituições e fala assim, olha, vamos aqui me ajudar a escolher o melhor perfil para uma vaga X.
Uhum.
Aí aqueles avaliadores avaliaram o mesmo currículo, alguns assumindo que era de um homem, outros assumindo que era de uma mulher. Você contrataria essa pessoa? Você contrataria essa pessoa para uma vaga, vou inventar aqui porque eu não tenho certeza, de professor orientador na universidade X? É, pesquisador, né? Professor, pesquisador, capaz de orientar. E a pessoa analisou o currículo e falou, ó, sim, é uma pessoa que tem o perfil de um professor, mas não demonstra pela sua construção aqui de carreira, não demonstra liderança, não demonstra capacidade de orientação, não sei o que, não sei o que.
Sim.
E o outro dizia, quando era masculino, vinha apontado que aquela pessoa tinha super capacidade.
Sim. É, machismo não é necessariamente alguém humilhar a outra pessoa, né? Aquela coisa meio de novela. Nossa, olha que machismo, que cena machista. É algo que é sistêmico, né? Que a gente chama de machismo sistêmico, racismo sistêmico.
É uma misoginia, né? Você diz que a menina brinca de boneca.
Sim.
O menino toma decisões, ele luta, ele é bravo, ele é guerreiro, e a menina é delicada, ela fica em casa, ela aprende a cozinhar, ela aprende a costurar.
Uhum.
Né? A gente cria esses estereótipos, eu acho que a palavra boa é essa, existem estereótipos que ficam muito bem estabelecidos na nossa sociedade e que me convencem. Eu, mulher, se eu não estiver atenta, eu também caio nessa armadilha, sabe? De escolher o homem não porque ele é o mais competente ou menos competente, mas atribuir ao homem, numa situação de empate, atribuir ao homem o desempate, por ele ter essas características que estão intrínsecas, sabe? Na minha mente.
É. A gente, como divulgador científico, eu ponho isso pra mim porque eu acho que todas as instituições precisam ter aquilo que a gente chama de políticas afirmativas, né? Ter ali o que chamam de cotas e tudo mais. Mas dentro da divulgação científica, a gente disputa o imaginário de quem tá ouvindo a gente também, né? Isso na formação de todo tipo de cultura, né? E a gente não falou nada. A Holociência não divulgou isso, mas há 2 anos pra cá, a maioria das pessoas que a gente chama são negras. E a gente fez uma tabela, a gente procurou pessoas, pesquisadores negros, e muita gente fala, aqui não tem pesquisador negro, a maioria é branco, e de fato a maioria é branco, mas falta uma boa vontade de quem divulga a ciência de procurar, porque o que a gente fez, Rosi, juro pra você, a gente jogou no Facebook, um chamado, uma imagem falando, gente, pesquisadores que querem mostrar seu trabalho, pesquisadores negros, mandam mensagem pra gente, Facebook e e-mail. Lotou nossa caixa, Rosi, lotou, tipo assim, ó, uns 300 e-mails pra gente, e do Facebook uns 100, 200, assim. Aí eu falei, mano, tem que fazer uma tabela, organizar isso. E a partir disso, quando a gente tem uma pauta, eu procuro nessa tabela primeiro, antes de achar, eu quero um pesquisador falar sobre, radiação. Primeiro eu vou lá na minha tabela e vejo, tem alguém da minha lista aqui? Pra eu dar essa preferência, é uma política afirmativa, sabe? E é uma coisa que eu não planejava falar, mas eu acho que é importante a gente passar esse exemplo pra outras pessoas fazerem, sabe? De ter essa conduta própria, sabe? Porque a gente carrega esse imaginário.
Numa população que tem 51%, 52% de negros, né? De pardos e negros, eu não sei exatamente o número.
Uhum.
Mas você tem, né, 50% mais um de pessoas pardas e negras, ter bons exemplos, também se sinaliza para essas pessoas, olha, você pode, né? Eu acho que nós podemos ser qualquer coisa que nós quisermos. Eu sempre disse para as minhas filhas, se você quiser ser manicure, seja o melhor manicure do planeta, porque você vai conseguir sobreviver e ser feliz com a sua profissão. Quer ser vendedora? Seja a melhor vendedora do planeta para você fazer com prazer o que você quer, o que você gosta de fazer. É muito triste você ver uma juventude, uma pessoa adulta, não ter sonho, né? Por que eu não posso ser cientista? Porque eu nunca soube o que é ser um cientista. Eu nunca convivi, né? Eu vou ao médico, nunca vi um médico negro, então não é pra mim, eu não sou médico, eu não posso ser médico. Não, peraí, você pode. Né? Você pode ser o que você quiser.
Como se você roubasse um sonho que a pessoa nem sabe que foi roubado, assim, né? É isso que a gente tá. Essa batalha aí.
É sobre isso que vocês estão.
É sobre isso. Como dizem aí, tem um tá na moda aí falar. Rosi, nossa, já deu 32 minutos, a ideia era fazer de 30. Mas eu queria fazer perguntas rápidas. Pode ser? Tipo aquela coisinha rapidinha, tipo Marília Gabriela.
Sabe a rapidinha?
Obras que mudaram a sua vida. Ou importantes pra sua vida.
Eu li Admirável Mundo Novo umas 3 vezes, na adolescência e mais umas 2 na idade adulta. E o sistema de castas idealizado, né?
Uhum.
Na distopia que é o Admirável Mundo Novo, me impressionou bastante.
Uma personalidade que te inspira.
Uau! Lembrei aqui, vou falar a primeira que veio na cabeça, né? Mahatma Gandhi.
Mahatma Gandhi, boa! Uma música preferida.
Opa, maldade, eu tenho várias músicas. Ah,
uma, hoje é uma.
Fortuna Imperatrix Mundi, a abertura do Carmina Burana.
Do quê?
Do Carmina Burana.
Não conheço.
É. O Fortuna Velux Luna, Stato Variabilis.
Que lindo.
Procura, Carmina Burana. Procura Carmina Burana, Karl Orff, que você vai ver. São os escritos encontrados num mosteiro na Alemanha, no século não me lembro qual. E aí o Karl Orff, em 1800, 1900, alguma coisa, musicou. Eu tinha um sonho de cantar essa peça. E aí, antes da pandemia, 2016, 17, talvez, nem lembro direito, a UFMG montou o Carmina Burana e eu cantei.
Ai, que legal.
Lá no coro, né, gente? Claro, no coro. Não fui.
Ai, que lindo. Se você não fosse bióloga, o que você seria? Trabalharia com o quê?
Eu acho que eu seria uma artesã. Eu gosto muito de mexer com a mão, de criar coisas. Nessa pandemia eu recuperei o fazer crochê, fazer tricô, costurar.
Legal.
Então, acho que eu seria uma artesã.
Uma planta preferida?
Copaífera Langsdorff. É o pau d'óleo, é uma leguminosa. Por que ela é uma predileta? Porque ela é um condomínio de galhas. Ela tem mais de 10 insetos associados, cada um faz uma galha diferente. É uma planta muito interessante como modelo de estudo. E é bonita, e produz o óleo da copaífera, que é bem legal.
Legal. Agora, a pergunta final que eu tô fazendo para todo mundo nesses episódios bônus, que é... A gente tem aquele quadro do Alociência que chama Disco de Ouro, que é baseado no disco da Voyager, né? Com aquelas escrituras lá que foi lançado no universo, pra caso algum extraterrestre encontre. Se a Rosi Isaías fizesse seu próprio disco de ouro, qual é a mensagem da Rosi?
Uau, essa é difícil mesmo, hein? Ainda mais pegando de surpresa, sim. A minha mensagem seria... Eu vou repetir uma mensagem que eu digo sempre para os meus alunos em ocasiões de formatura, né? Eu sou, assim, convidada, né? Para eventualmente, para discursar das formaturas, como patronessa, paraninfo, professora homenageada, enfim. E aí eu sempre termino de um mesmo jeito, que eu falo assim... eu estou repetindo o discurso, mas a turma é outra. Os alunos são outros. Eles merecem descobrir.
Uhum.
Eles merecem ouvir,
uhum.
Né? Que a universidade já lhes deu habilidades e competências. Então, deixa eu mexer aqui na mensagem para ela ficar com cara de Voyager, né? Tá viajando pelo espaço. A quem abrir esse disco, espero que vocês tenham todas as habilidades e competências que a vida pôde lhes ensinar. E eu espero que, ao encontrarem-se em situações chave na vida, que vocês possam usar essas habilidades, usar essas competências, mas que vocês possam também contar com um componente incontrolável, que é estar na hora certa, no lugar certo, e encontrar as pessoas certas. E esse componente incontrolável chama-se sorte na vida.
Ai, que lindo!
Senhoras... Eu tive que improvisar aqui pra encaixar no disco de ouro.
Perfeito! Senhoras e senhores, essa foi Rosi Isaías. Muito, muito obrigado, Rosizinho. Que prazer te conhecer melhor. E eu espero que quando eu for aí pra BH, numa melhor aí, a gente tome um cafezinho junto, certo?
Com certeza. Era pra eu estar aí. Muitos cafés, muitos chás. Pois é. Muitos cafés, muitos chás. Muitas oportunidades de conversarmos sobre ciência, sobre a vida, sobre música. O que mais vier à mente. Muito obrigada à audiência aí.
Valeu. Também queria agradecer você que está nos ouvindo. Até o próximo episódio ou quando tivermos mais fichas. Falou!